Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e vice-diretor de cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia meus amigos, ouvintes do programa Faixa Livre. Estou aqui novamente, um prazer estar novamente aqui com vocês para conversarmos aí sobre a nossa Petrobras.
Cláudio, muito obrigado por você se dispor mais uma vez a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Cláudio, a Petrobras parece que virou uma das principais pautas do Jair Bolsonaro para tentar desviar o foco da pandemia. Tivemos aquele anúncio da troca do presidente da estatal, o ex-capitão reclamando com razão dos seguidos aumentos do preço dos combustíveis, a decisão de cortar os impostos federais do diesel e do gás de cozinha. Ainda que sejam medidas mais que necessárias para a nossa população, Cláudio, o Bolsonaro não tenta utilizar a Petrobras politicamente para que as pessoas parem de falar da tragédia que é o governo federal no combate à Covid-19?
Ô Anderson, veja bem, eu acredito que uma coisa não tem relação com a outra, tá? Esse problema da Petrobras, né, a troca lá do presidente da Petrobras, é muito voltado, principalmente na visão, acredito, do presidente Bolsonaro, aos problemas que estão passando os caminhoneiros autônomos brasileiros com a política de preço adotada lá na empresa, sabe? Que vem fazendo com que essa categoria, né, que aí nós estamos falando de cerca de quase 1 milhão de pessoas, de caminhoneiros autônomos, que estão passando um verdadeiro sacrifício, né? Isso não é só uma questão de política, não, tá certo? Isso é uma questão social muito grave, o que está acontecendo com esses caminhoneiros, entendeu? É, porque a categoria hoje, eles não conseguem sobreviver da atividade que eles abraçaram por décadas, tá entendendo? E sustentar sua família com os preços dos combustíveis do jeito que estão. Os caminhoneiros foram sendo sacrificados ao longo desses anos todos, né? E chegaram num ponto em que eles não suportam mais, né? Então, a reação lá está muito forte, a reação dos caminhoneiros está muito forte. Eu não sei se você sabe, mas eu também diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, que foi a instituição que convocou a paralisação do dia 1º de fevereiro, né? O caminhoneiro, a maioria deles, pelo menos, eles procuram trabalhar de uma forma apolítica, né? Eles estão tentando defender os problemas que eles estão vivendo hoje, né? De muito sacrifício, sabe? Então, isso pode se transformar, além de um problema social que já é, num problema econômico para o Brasil, porque é uma categoria muito importante para a economia brasileira, tá certo? E eu acho que tem de haver alguma intervenção, o governo tem de fazer alguma coisa em defesa dessa categoria muito sofrida. Muito sofrida mesmo, né? E que a gente não pode, porque ali, por trás de cada caminhoneiro desse, tem uma família, né? E a gente tem de ver o problema social que isso vai acontecer. Então, existem diversas reivindicações dos caminhoneiros fundamentais, né? Uma delas, por exemplo, é o preço mínimo de frete que eles sempre solicitam, né? Que já foi aprovado em lei, né? Mas a lei não é cumprida, veja você, a lei não é cumprida. Vocês vão lembrar, né, que Getúlio Vargas criou o salário mínimo no Brasil. E criou o salário mínimo por quê? É para evitar a exploração do homem pelo homem, né? Porque se não existisse o salário mínimo, né, e mesmo existindo o salário mínimo, existe muita exploração de gente que é contratada com valor abaixo do salário mínimo, mas o salário mínimo, por exemplo, pelo menos é um ponto de referência, né? Dentro da legislação, né? E que as pessoas têm direito de se recorrer na justiça, acaba ganhando, né? O mesmo acontece com os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão sendo explorados, muitas vezes, até de assumir condições de frete com valores abaixo do custo do transporte, para poder simplesmente sobreviver ou conseguir voltar para casa, tá certo? Então, isso aí é uma exploração do homem pelo homem, quer dizer, as empresas transportadoras pegam um contrato, um frete com um determinado valor e paga apenas 50% do caminhoneiro, sim, e coloca aquilo num tipo de um leilão, tá entendendo? E força os caminhoneiros a aceitar, muitas vezes aceitar aquilo que é inadequado. Muitos deles despreparados, né? Sem nem saber fazer a própria conta do próprio prejuízo, e vão para o sacrifício. Então, é sim fundamental que haja uma intervenção. Eu acho que isso teve uma influência muito grande, né, na decisão do presidente de trocar lá a presidência da Petrobras, né? Claro que a redução dos impostos federais não é isso que se pretende. Os caminhoneiros que eles estão pedindo é a modificação no preço de paridade de importação, do PPI da Petrobras. Eles já entenderam que aquela base é que é o principal. A modificação no redução dos impostos federais é uma coisa paliativa, né? No momento, para salvar, para tentar tirar do sufoco que eles estão. E como o presidente não tem a condição de entrar e mudar o preço da Petrobras, isso está na mão do presidente da Petrobras, né? E o atual presidente diz que só sai no dia 20. Então, verdadeiramente, não dá para se aguardar, ficar aguardando até o dia 20 para o cidadão sair, né? E ele, além de não sair, ele botou mais aumento em cima, quer dizer, sacrificou mais ainda e revoltou mais ainda toda essa população de caminhoneiro e a população brasileira em geral, né? Como um todo, né? E o governo não tinha como fazer, tem que esperar isso aí para tentar estudar e ver que tipo de solução pode se encontrar para esse problema, que é um problema seríssimo, social e econômico no Brasil. Então, eu não acho que isso seja função de pandemia, nem coisa nenhuma. É um problema real que está aí para ser enfrentado.
Agora, essa medida de reduzir impostos resolve o problema do preço dos combustíveis, Cláudio? Se essa política de preços da Petrobras for mantida, qualquer tentativa do governo será apenas um paliativo, você não acha?
Ô Anderson, de fato, a questão não é a questão dos impostos nos combustíveis ou na energia no Brasil. É um problema sério que tem de ser mudado, tem de ser feito algum ajuste aí, e muito grande, mas isso precisa de um tratamento através de uma reforma tributária, né? Porque é um assunto que tem de ser tratado de maneira geral, tá certo? Porque, na verdade, a energia no Brasil é muito tributada e não deveria ser assim, não precisava ser assim, né? Isso causa um atraso para o país, torna o país menos competitivo. O Brasil tem condição de ter uma energia mais barata do que o do resto do mundo e usar isso como um fator de competitividade dos seus produtos, entendeu? Agora aqui se age de maneira inversa, parece que é muito fácil se taxar a energia, né? Então você coloca um ICMS, por exemplo, de 25% em cima da energia elétrica. Isso é um absurdo, né? Tá certo? Isso afeta todo mundo, afeta a competitividade do país, tá? Então esse assunto de imposto, ele tem de ser discutido seriamente. E é preciso arranjar outros caminhos, né? Outras fontes de recursos para cobrir as necessidades dos estados, dos municípios, do governo federal, né? Com essa renda que hoje é feita de uma maneira exagerada em cima da energia. Então, eu acredito que isso é fundamental que seja feito. Mas agora, né, para o momento, aquilo que tem de ser feito realmente também é a modificação da política de preço da Petrobras, do tal do preço de paridade de importação, que tem uma série de outras implicações, que eu acredito que o próprio presidente aí, Bolsonaro, ele já percebeu os problemas que tem por trás dessa política de preço. Eu não sei se você se lembra de uma das entrevistas que ele deu dizendo que a política de preço da Petrobras beneficia alguns grupos, né? Alguns grupos específicos, né? E isso é verdade, tá certo? E isso está prejudicando a economia brasileira, prejudica a Petrobras, quer dizer, prejudica não só o consumidor brasileiro, os caminhoneiros, etc. e tal, prejudica a própria Petrobras, né? E prejudica a economia brasileira. Então, isso tem de ser revisto, sim, e colocado tudo às claras, entendeu? Porque tem muita coisa na Petrobras para ser colocada às claras, a verdade é essa, né? Então, eu acredito que com a mudança da presidência lá da empresa, as coisas começam então a se resolver, porque com a atual direção, com aquele conselho de administração que está lá, que não trabalha pela empresa, pelo Brasil, trabalha pelo capital estrangeiro, realmente nada iria acontecer a não ser colocar a situação cada vez pior para a empresa e para o Brasil. Então, essa modificação é muito bem-vinda.
Não seria esse apenas um aceno do governo federal para acalmar os caminhoneiros, Cláudio? Ainda que a greve que nós tivemos no mês passado não tenha tido um impacto relevante, o presidente tem nessa categoria uma de suas bases de apoio desde as eleições de 2018.
Ô Anderson, sem dúvida, os caminhoneiros foi um forte apoio, um fortíssimo apoio à eleição do Bolsonaro, entendeu? Só que hoje, como não houve quase nenhum apoio por parte do governo federal à categoria, entendeu? Eles estão muito divididos. Eu acho que a maioria deles hoje já não apoia mais o Bolsonaro, entendeu? Então, a situação está bem modificada, tá certo? E caminhoneiro, ele não aceita um aceno. Aceno não resolve o caminhoneiro. Porque aceno não entra no bolso dele, entendeu? O cálculo do caminhoneiro é diferente. A visão dele, tá certo? Ele exige é a redução do preço do combustível. E já está sabendo que o principal ponto para fazer isso é a modificação na política de preço da Petrobras. Tá entendendo? Então, acenar para o caminhoneiro não vai resolver nada. E eu acho que o presidente Bolsonaro sabe muito bem disso, tá entendendo? E ele está tentando, da forma que é possível, né, contornar a situação, porque, na verdade, no momento, ele não tem nenhum poder sobre a Petrobras, que está na mão ainda de um presidente que está lá rebelado, né? Tá entendendo? Então a situação é complicada.
O detalhe, Cláudio, é que esse anúncio do presidente da República de que vai zerar o PIS e o COFINS do diesel e do gás de cozinha veio acompanhado de um aumento da contribuição social sobre lucro líquido para instituições financeiras, o que provocou um novo rebuliço no mercado. O dólar disparou, a bolsa caiu. Quando mexem no bolso dos ultraliberais, eles entram em polvorosa. Essa mudança promovida pelo Jair Bolsonaro pode ter algum efeito sobre a nossa economia, Cláudio?
Mas, como eu falei, essa questão tributária, né, tem de ser feita em cima de uma reforma tributária geral, né? Isso que foi feito agora, em cima dos impostos federais, foi realmente um improviso, né? E como por lei é obrigatório que se tenha que você retira, né, uma determinada receita, você tem de ter outra para cobrir aquilo ali. Isso é obrigatório. Então foi usado esse paliativo, tá certo? Tem de ser feito mesmo uma reforma tributária. Não é verdade? E aí sim é que vai se resolver. Se isso causou um problema, né, na bolsa, e vai causar problema econômico, se isso tudo for feito de verdade, vai causar uma melhoria na economia brasileira no médio e longo prazo. No curto prazo, esses efeitos de câmbio, de bolsa, né, isso vai passar, né? Bolsa de valor, meu amigo, é um cassino de apostas, né? Não tem nada a ver com a economia, a verdade é essa, tá? Ele é um cassino independente, tá? E fica todo mundo dando muita importância para aquilo, tá certo? Então lá vai subir, vai cair, o dólar vai subir, vai cair, tá certo? Uma hora ele vai estabilizar. Agora, no médio e curto prazo, se você reduzir os impostos, vai beneficiar a economia brasileira. É assim que eu entendo, tá bom?
Voltando a falar especificamente da Petrobras, Cláudio, eu gostaria de ouvir uma avaliação sua para a indicação do general Joaquim Silva e Luna para a presidência da estatal. Ele será capaz de alterar essa lógica privatista que está colocada há um bom tempo na direção da empresa?
Antes, eu acredito que foi uma excelente indicação, sabe? Eu acho que para quebrar a situação que está lá na Petrobras, veja bem, esse pessoal está desde de 2016, né? Quando entrou o Pedro Parente, eles tomaram conta da empresa e foram modificando lá aquele conselho de administração e colocando pessoas do mercado lá dentro, pessoas que não têm interesse nenhum no crescimento da Petrobras, não tem interesse nenhum no desenvolvimento brasileiro. O pensamento deles todo é com o mercado de capitais, com empresas estrangeiras, que é a relação deles, né? Chegaram, inclusive, a colocar um ex-presidente da Shell do Brasil no conselho de administração da empresa, tá certo? Isso não tem cabimento nenhum, né? Ele agora até pediu, ou está pedindo, entre os quatro que pediram para sair, um é esse aí, graças a Deus, tá? Então, esse general indo para lá, ele vai poder arrumar a casa e a Petrobras voltar a ser uma empresa para trabalhar pelo Brasil, tá entendendo? E não ficar trabalhando para capital estrangeiro, não é? E ficar sendo destruída da forma que está. Eu acho que sim, que vai se poder agora começar a pensar numa Petrobras para o Brasil. Essa é a minha esperança, tá? E essa é a minha fé, sabe? Eu acho que da maneira que estava indo aceleradamente para o fim da empresa, tá? E o seu Castelo Branco já entrou dizendo que sonhava, né, com a venda da Petrobras, né? Ele não conseguiu, parece, quase conseguiu, né? Chegou muito perto, né? E a entrada agora do general Silva Luna, né? Eu acho que as coisas vão voltar ao normal, vão voltar a Petrobras a trabalhar pelo Brasil. Essa é a minha expectativa, é isso que eu acredito, sabe, onde? Então, vamos ver, ele vai entrar agora a partir do dia 20, né? O dia 21, não sei, né? E, evidentemente, eu acho que ele está corretíssimo em ficar recolhido, não ficar dando, fazendo entrevista, nem dando opinião por aí, porque cada palavra que fala é um agito, né? Tá entendendo? Então, eu acho que ele tem de se ir para lá, não é ficar falando, é fazer. É entrar na Petrobras e fazer o que tem de ser feito. E lá tem de ser feito muita coisa, né? E principalmente é tornar essa empresa uma empresa transparente, tá? E muita coisa que está escondida da história da Petrobras tem de vir à tona, tá? Pode desagradar muita gente, sabe? Mas tem de vir à tona, porque a história da empresa tem de ser salva, tá? A história da empresa, nesses últimos anos, foi levada lá para o chão. E nós temos de recuperar isso. E isso só vai ser recuperado com muita transparência, sabe?
Em um artigo recente, Cláudio, você denunciou a ocorrência de determinados artifícios no lucro anunciado pela Petrobras referente ao ano passado e disse que a turma do Castelo Branco teria deixado uma bomba-relógio para a nova administração. Explica essa história aqui pra gente, por favor, Cláudio. Esses resultados financeiros apresentados pela estatal são falsos?
Ou antes, veja bem, falsos não são, tá certo? Mas foi utilizada aí o que se chama de uma contabilidade criativa, né? Tá certo? Então, muita coisa. Sempre que se tem uma contabilidade, uma fraude, né, contábil, né? Ela é baseada numa contabilidade criativa, né? Mas nem sempre uma contabilidade criativa é fraudulenta, tá entendendo? Então, a Petrobras o que fez foi no início do ano, no início de 2020, no primeiro trimestre, eles fizeram um ajuste contábil de maneira exagerada, tá entendendo? Lançaram lá um valor calculado de forma a dar o maior prejuízo possível, tá? E foi um impairment chamado, que foi lançado no primeiro trimestre, mais de 60 bilhões negativo no resultado da empresa. Tá? Aquilo ali já foi feito, e eu na época escrevi um artigo, né, lá que saiu publicado lá pela IPET, pela Associação dos Engenheiros, né, dizendo que, na minha opinião, aquilo estava sendo daquela forma sendo feito daquela forma, para nos períodos seguintes reverter, estornar aquilo e apresentar um resultado positivo e dizer que a empresa estava melhorando, tá certo? Porque as pessoas de fora, eles só veem o número final, o resultado final, não analisa como se chegou naquilo, né? E como essa direção do Castelo Branco utiliza esses resultados, né? De maneira que eu acho assim, não ética, tá entendendo? Ele vai lá, um resultado obtido por ajustes contábeis e diz que foi um excelente resultado, né? Ele já fez isso no resultado de 2019, quando a empresa teve um lucro de 40 bilhões, né, de reais. Ele disse é o maior lucro da história da empresa, sem dizer que aquele lucro foi obtido pela venda, né, pelo resultado contábil, né, da venda da TAG, aquela linha de dutos, né, e da BR Distribuidora. Quer dizer, o lucro foi obtido pela venda de ativos da empresa e não pela operação da empresa. Então, quando você fala de um resultado, você tem de dizer esses detalhes, né, vamos dizer assim, né? Entendeu? E não é sair dizendo que teve os melhores resultados assim, como ele sai dizendo que teve um super geração de caixa, sem olhar que eles receberam, esse pessoal que está aí, eles são aquilo que eu chamo de engenheiros de obra pronta. Eles receberam uma empresa que tinha, né, descoberto um grande volume de reservas de petróleo e que no período de 2009 a 2014 fizeram investimentos de cerca de 300 bilhões de dólares nessa região, né? E como a maturação dos projetos na área de petróleo é muito lenta, de 8, 10 anos, né? Agora que os resultados estão aparecendo, né? Com as plataformas, novas plataformas entrando em produção, né? E além disso, foi se descobrir, né, que essas reservas de petróleo, esses poços de petróleo, são altamente produtivos, né? O campo de Búzios, o super gigante de Búzios, né? Os poços de lá, desse campo, produzem em média 40 mil barris dia de petróleo. Isso é nível de recorde mundial de produção. Então, com essa produtividade, o custo se reduz enormemente, tá certo? Então, eles ficam falando lá em redução de custo, mas, na verdade, a redução de custo efetiva é a produtividade dos poços. Esse é que causa a redução de custo e que eles ficam querendo atribuir a eles como se fosse algum desempenho deles, entendeu? Não tem nada a ver, o desempenho é do poço, pô. E quando você compara o resultado de 2020, por exemplo, que eu fiz lá a comparação com 2011, você vai ver que em 2011 o custo de extração, né, e os gastos, os impostos com encargos governamentais, né, que são os royalties, né, participação especial, lá em 2011, isso aí alcançava mais de 30 dólares, tá entendendo? Hoje, agora em 2020, isso caiu para em torno de 15 dólares. Isso não tem nada a ver com o desempenho da administração da empresa. Isso é simplesmente a produtividade do pré-sal que causa isso, né? E você com 15 dólares por barril, você imagina o que isso representa de geração de caixa, né? E ele dizendo, se vangloriando, de uma geração de caixa, dizendo que é uma geração de caixa recorde, que é não sei o quê, sem analisar o porquê das coisas, né? E de qualquer forma, mesmo assim, lá em 2011, a geração de caixa foi de 33 bilhões de dólares. O que alcançou agora em 2020 foi 28. 28 nessas condições vantajosas, tá entendendo? O fato é que a empresa está sendo destruída. Se você pegar a receita líquida da Petrobras de 2011 até 2014, ela sempre foi superior a 140 bilhões de dólares, tá? Essa receita em 2019 caiu para menos de 80. E agora em 2020, ela fechou em 54 bilhões. Você imagina, nós estamos saindo de receita acima de 140 para uma receita de 54. Por quê? Porque foram vendendo a empresa toda. Venderam a BR Distribuidora, venderam o NTS, venderam o TAG, venderam o Liquigás. Isso aí está destruindo a empresa e a receita dela mostra o efeito disso. Eles falam que estão reduzindo o endividamento. Na verdade, eles estão muito mais querendo pagar dividendo do que reduzir o endividamento. A empresa hoje é mais endividada do que era lá atrás, quando a Miller Leitão dizia que ela estava quebrada. Se lembra, Miller Leitão e seu Carlos Alberto Sandenberg? Inventaram a mentira de que a empresa tinha quebrado. E todo mundo acreditou. Eles não apresentaram nenhum número, o Anders, nunca apresentaram nenhum número. Inventaram que a empresa estava quebrada. E se você olhar lá e olhar os números, está tudo lá registrado. Você vai ver que a empresa sempre teve lucro, sempre teve elevadíssima geração de caixa, sempre pagou muito dividendo e também participação para os empregados. Tá entendendo? É exatamente o inverso de tudo que eles falam. São coisas que têm de ser esclarecidas, têm de ser levadas a público, a empresa tem de ser transparente, mostrar as verdades, tá certo? Recentemente, o seu Castelo Branco falou que quando se deu subsídio, a Petrobras teve um prejuízo de 40 bilhões de dólares. Mas não mostrou o estudo que foi calculado isso, tá? Isso não existe. Tá entendendo? Isso não existe. A empresa nunca teve perda nenhuma. A empresa lucrou e muito. E nós na época pagávamos um preço de combustível abaixo do preço internacional. Isso beneficiava a economia brasileira, beneficiava os consumidores brasileiros e beneficiava a Petrobras, que tinha mais lucro, gerava mais caixa, distribuía mais dividendo. É isso que tem de ser mostrado. Essas verdades, o Anderson, tem de vir à tona, tá certo? As mentiras que foram faladas, as falácias de Dona Miriam Leitão e seu Carlos Alberto Sandenberg, tem de vir à tona. Vou te dizer, em 2016, precisamente no dia 28 de abril de 2016, o seu Carlos Alberto Sandenberg escreveu um artigo, e vocês vão encontrar aí no Google, tá? 28 de abril de 2016, publicou um artigo que saiu em todos os jornais vinculados à Rede Globo, no Brasil inteiro, no qual ele diz o seguinte: quebraram a estatal. Ou ela vai fazer um acordo coletivo, um acordo judicial, ou vai precisar de aporte do Tesouro para terminar o ano. Tá? Isso em 28 de abril de 2016. Chegou no final do ano, não houve nenhum aporte do Tesouro, não houve nenhum acordo judicial, e no final do ano a Petrobras adiantou 20 bilhões de reais para o BNDES, para aliviar lá o caixa do BNDES, sabe? Terminou o ano com crédito com a Eletrobras de 5 bilhões de dólares, que a Eletrobras comprava gás da Petrobras e não pagava, e isso ficava lá em banho-maria, a Petrobras não cobrava, ficava aquele crédito lá, 5 bilhões de dólares. Terminou o ano com crédito, com a receber de 11 bilhões de dólares de ativo que já tinham sido vendidos pelo seu Bendini e que não tinham sido recebidos. 11 bilhões de dólares. Mesmo assim, no caixa da empresa, no final do ano, ainda tinha cerca de 20 bilhões de dólares. O seu Sandenberg nunca se retratou disso e continuou dizendo que a empresa estava falida e ninguém falou nada, nenhum analista, todo mundo assumiu isso. Isso virou uma verdade, o Anderson. Virou verdade que a Petrobras estava quebrada. Uma mentira absoluta, tá certo? E o que revolta mais a gente, porque no dia 28 de abril, quer dizer, uma empresa que a pessoa vai para a imprensa e diz que a empresa está quebrada, primeira coisa que a empresa faz é pedir um direito de resposta e ir lá mostrar os seus números, não é? E a Petrobras, que era na época dirigida pelo PT da dona Dilma, não é, com o seu Bendini, não falou nada, deixou a mentira rolar, deixou a coisa rolar. E isso, a mentira virou verdade. Eles nunca fizeram nada para defender o nome da Petrobras. Tá? Isso foi feito. Quer dizer, o desmonte todo que ocorreu na Petrobras começou no governo do PT da Dilma, com o seu Bendini. Tá? Quem paralisou os investimentos foi lá em 2015. Quem fez um plano de negócios, estava prevista a venda de mais de 55 bilhões de dólares de ativo, inclusive muita coisa que está sendo vendida aí já estava no plano do Bendini, lá em 2015, NTS, TAG, já estava tudo lá, tá certo? Ele criou uma gerência executiva de venda de ativo. Está entendendo? E isso não existe em empresa nenhuma. A empresa não é feita para vender ativo, né? Tá certo? Então, eu acho que essas coisas têm de vir à tona, tá entendendo? A própria política de preço, isso entre o final de 2014 e meados de 2016, tá? A Petrobras passou a usar uma política de preço sempre acima do preço internacional. E isso animou os importadores, que começaram a botar produto aqui no Brasil e a tomar mercado da Petrobras. Isso aí foi a base da política de preço de paridade de importação, que foi implantado pelo seu Pedro Parente, né? Então, tudo isso iniciou lá no governo do PT e está tudo que eles querem jogar isso para baixo do tapete como se não tivesse acontecido. Então, nós temos de esclarecer isso. Isso tudo tem de vir à tona porque os números estão lá para demonstrar tudo. Tá certo?
Cláudio, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar um forte abraço.
Ok, Anderson, eu é que agradeço pela oportunidade, tá certo? Eu tenho sempre muito prazer de conversar com vocês aqui no Faixa Livre e vou estar aqui sempre à disposição, né? Quando vocês julgarem oportuno, tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos, tá? Fiquem com Deus.
Conversamos aqui com o economista e vice-diretor de cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Cláudio Oliveira. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Já já estaremos de volta.